SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Vem recheado de períodos eleitorais, alguns já previstos, como as eleições americanas e indianas. Mas também houve algumas eleições convocadas, como a da França, Reino Unido e Irã. A gente fala agora com o professor Tiago Nascimento da Silva, que é professor de Políticas Comparadas da Escola de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Australian National University. Olá, Tiago.
Olá, Alana. Obrigado por me ter. Obrigado pelo convite. De fato, este ano de 2004 a gente assistiremos a uma variedade de eleições.
Uma variedade.
Ao redor do mundo, cada uma com características distintas, né, quanto ao que está sendo decidido e ao tipo de sistema político envolvido. Uma eleição, por exemplo, que acabou de ocorrer foi para o presidente da Venezuela.
Sim.
A maioria das pesquisas de opinião e de boca de urna indica que a oposição vai derrotar o Maduro por uma ampla margem. E isso, sem dúvida, seria algo significativo, visto o ambiente eleitoral e político na Venezuela, com frequente falta de transparência, repressão a opositores políticos, controle dos meios de comunicação e o uso de recursos do Estado para beneficiar o partido no poder, o partido do Maduro, que é o PSUV, o Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos Estados Unidos, em 5 de novembro, ocorrerão também eleições presidenciais, onde serão eleitos o presidente e o vice-presidente a partir do Colégio Eleitoral Norte-Americano. Entre as democracias presidencialistas, só os Estados Unidos usam esse sistema indireto. E além da eleição presidencial, também ocorrerão as eleições diretas para o Congresso norte-americano, onde serão eleitos membros para ambas as câmaras, para todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e para um terço do Senado.
Vem junto? Também na...
Sim, em novembro serão os dois. Serão para o Congresso e para a presidência. E na França, o segundo turno das eleições parlamentares ocorreu no começo deste mês, no 7 de julho, e foram eleitos 577 membros para a Assembleia Legislativa Francesa, com vitória no segundo turno da nova coalizão de esquerda, chamada de Nova Frente Popular. Como a França é uma democracia semipresidencialista, além de eleições legislativas, ocorrem também eleições diretas para o presidente, mas as próximas estão marcadas apenas para 2027. Tem também a Índia, em que as eleições parlamentares ocorreram em abril e junho deste ano, foram preenchidas as cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento indiano, em que mais de 600 milhões de indianos foram às urnas, representando a maior democracia parlamentarista do mundo. O atual primeiro-ministro Narendra Modi, no poder desde 2014, confirmou o apoio de 293 deputados, indo então para o seu terceiro mandato consecutivo. E no Reino Unido, uma eleição parlamentar antecipada foi convocada e foi realizada em 4 de julho deste ano. 650 membros da Câmara Baixa do Parlamento Inglês foram eleitos e o Partido da Oposição, o Partido Trabalhista, liderado pelo então líder da oposição, Keir Starmer, derrotou o governo do Partido Conservador por uma margem considerável de 10% de diferença e, com isso, Keir Starmer se tornou o primeiro-ministro do país em 5 de julho. E, finalmente, o Irã. As eleições ocorreram em maio, junho e julho deste ano e foram para o preenchimento das 290 cadeiras do parlamento iraniano e para a eleição do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, considerado um político reformista. Mas, embora o Irã realize eleições, devemos lembrar que o sistema político iraniano é classificado como uma república teocrática, onde a autoridade religiosa e política estão entrelaçadas.
E, Tiago, você acabou de mencionar, fez um parâmetro geral dessas eleições que tiveram, acho que no último mês, foram 30 dias de eleições, assim, lógico, sem considerar que os Estados Unidos ainda vai ser no final do ano, mas já estão na corrida presidencial. Venezuela, Estados Unidos, assim como o Brasil, são países presidenciais, mas a França, a Índia, Inglaterra, o Irã, não entendi direito, são primeiros ministros, são parlamentares. Qual a diferença desses dois tipos de governo, presidencial e parlamentar?
Pois é, a principal diferença está na forma de democracia. O Irã, no caso, não é uma democracia, é um sistema teocrático, né? Mas quando a gente classifica as democracias, normalmente a gente classifica elas como parlamentarista, presidencialista ou semipresidencialista. Então, nas democracias parlamentaristas, o governo depende de uma maioria legislativa no parlamento para se manter no poder. Então, nesse caso, o chefe do executivo, do governo executivo, normalmente chamado de primeiro-ministro, ele não é eleito diretamente pelos cidadãos para um mandato fixo. Ele é nomeado pelos membros do parlamento e sobrevive no poder enquanto mantiver a maioria legislativa. Esse é o tipo de democracia mais comum nos países europeus, mas também está presente na Índia e é o sistema que existe na Austrália. A diferença é que em alguns desses casos, como na Índia recentemente, como nenhum partido com representação no parlamento consegue alcançar a maioria legislativa sozinho, então uma coalizão de partidos é formada para se governar efetivamente. Nas democracias presidencialistas, o governo não depende de uma maioria legislativa para sobreviver no poder. O chefe do executivo, isso é o presidente, ele é normalmente eleito por voto direto, com exceção dos Estados Unidos, que, como eu disse, adota um sistema de colégio eleitoral. E esse presidente, ele tem um mandato fixado pela Constituição ou por regras eleitorais, normalmente em 4 ou 5 anos. Também no caso das democracias presidencialistas, nós temos aquelas com um sistema com apenas 2 partidos, que é o caso dos Estados Unidos, e aquelas com um sistema multipartidário, que é o caso brasileiro, em que coalizão de governo entre 2 ou mais partidos é formada. E, finalmente, as democracias nas quais o governo depende de uma maioria legislativa para sobreviver no poder e o chefe de Estado é eleito diretamente para um mandato fixo, essas são chamadas de semipresidenciais. Nessas democracias, como é o caso da França, o presidente é o chefe de Estado e tem funções tanto cerimoniais quanto executivas, e o primeiro-ministro é o chefe de governo, que lidera o gabinete executivo de ministros e geralmente é o líder do partido ou coalizão majoritária no parlamento.
Mas, por exemplo, quando você... Aqui nas eleições da Austrália, que aconteceram em 2022, as pessoas votaram no Albanese ou no partido no Labours?
Pois é. Nos sistemas parlamentaristas, como no caso australiano, você não vota diretamente no primeiro-ministro. Então, o voto não foi diretamente no Albanese. O voto ele é para eleger os representantes do parlamento. E o Albanese era um deles. Aí o parlamento nomeia um primeiro-ministro. Normalmente, o primeiro-ministro nomeado vem do maior partido com representação no parlamento.
Mas isso antes da votação, porque na corrida eleitoral já tinha, né, o rosto dele, o rosto do oponente, era mais focado na pessoa.
Exato, porque o sistema eleitoral aqui na Austrália, você precisa ranquear os membros. Então, nesse caso, os partidos, eles incentivam e tentam mobilizar os eleitores a partir, por exemplo, desses cards, né, voting cards que os partidos têm, em que ele já indica como o eleitor deveria votar. E aí é onde você vê, por exemplo, o rosto do Albanese ou outros candidatos, porque o partido está tentando coordenar como os eleitores vão votar de forma a dar uma maioria para o partido, que é de onde virá o primeiro-ministro.
As pessoas, elas votam no parlamento, nos parlamentares, mas na verdade elas já sabem quem que é o rosto ou a pessoa que está indicada por aquele partido, aquela coligação.
Elas normalmente sabem quem são os líderes dos partidos e os possíveis primeiros ministros, caso um partido ou outro ganhe a maioria legislativa. Então, uma vez que aquele partido ganha a maioria legislativa, é de se esperar que o seu líder, no caso do Albanese, vai ser o primeiro-ministro, que é o que aconteceu.
Entendi. Então, normalmente é o líder do partido eleito que vira o primeiro-ministro.
Exato.
E eles elegem só essa representação nacional ou também existe uma junto com essa eleição parlamentar, o líder do partido, ele traz os nomes dos ministros, ele também escolhe os ministros, alguma coisa assim?
Isso. Então, o partido com a maioria legislativa, normalmente é o partido que forma o governo. Então, uma vez que esse partido ganha a maioria legislativa, ele se torna o governo e aí são distribuídos os cargos, né? Os ministérios para os membros desse partido. Então, por exemplo, no caso da Austrália, se você tem um governo que não é de coalizão, embora a gente use esse termo de outra forma, que eu posso explicar depois, mas você tem um partido único no governo. Então, os ministérios, Ministério de Saúde, Educação, ficarão com os membros desse partido. No caso brasileiro, por exemplo, onde você tem uma coalizão de partidos, a distribuição se dá entre esses partidos que compõem a coalizão do governo. Então, em vez de ficar apenas em um partido, os ministérios são distribuídos de acordo com a... Às vezes tem uma proporcionalidade maior ou menor, posso explicar depois também, mas o fato é que não ficará apenas em um partido apenas. Não ficará apenas com o partido do presidente. Será distribuído entre os partidos que compõem a coalizão.
Ai, entendi. Tiago, e a gente está falando de eleição de chefes de estados, né? Mas a França, que são eleições que já estão marcadas, todo mundo sabe que tem que votar, mas a França e o Reino Unido tiveram eleições convocadas. Não estava exatamente na agenda, né, praticamente no mesmo período ali, em qual a extrema-direita estava ganhando, mas houve uma reviravolta em ambos os países e a esquerda garantiu a liderança. Coincidentemente, aqui na França, no Reino Unido e no Brasil, todo mundo é Labour Party. Não sei se você pode, se existe uma ligação entre todos esses partidos trabalhistas em outros países, ou se é uma coincidência, e todos eles são vermelhos, usam vermelho também, mas você consegue explicar por que foram convocadas essas eleições na França e no Reino Unido, que não estavam exatamente na agenda como as outras?
Sim, essa convocação emergencial de eleições, que é o que a gente chama de eleição antecipada, ela pode ser desencadeada por vários fatores, como um voto de desconfiança, um impasse político ou uma decisão estratégica do governo buscando um novo mandato, maior controle. Esse, por exemplo, parece ter sido o caso inglês, em que no final de maio, então o primeiro-ministro Rishi Sunak decidiu dissolver o parlamento e convocar a votação para 4 de julho. Ele provavelmente imaginou que a medida injetaria nova vida ao seu governo, mas ele acabou perdendo. No caso francês, o Macron, que é o presidente do país, dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas em um discurso nacional após projeções da vitória da Frente Nacional de Extrema-Direita nas eleições do Parlamento Europeu na França. Agora, a descrição das eleições na França e do Reino Unido como envolvendo uma mudança dramática da liderança de extrema-direita para a vitória dos partidos trabalhistas, a gente precisa qualificá-la um pouco para esclarecer as situações em cada país. Primeiro, é preciso entender que a França não tem um partido trabalhista como esse é entendido no contexto britânico. A esquerda francesa ela é representada por vários partidos, incluindo o Partido Socialista, a França Insubmissa e outros. Então, em outras palavras, a dinâmica partidária francesa ela é muito mais fragmentada do que o caso inglês. E é exatamente aí que os resultados da recente eleição chamam a atenção. O partido de extrema-direita, o National Rally ou Frente Nacional, saiu na frente no primeiro turno das eleições e, no entanto, o presidente Emmanuel Macron e o seu partido de centro-direita, o Renascença, se alinharam a uma nova coalizão de esquerda chamada de Nova Frente Popular, composta por diversos partidos de esquerda. A tática é claramente para derrotar a Frente Nacional de extrema-direita e deu certo. Já o Reino Unido tem um partido trabalhista, que é um tradicional... É uma tradicional grande força política de centro-esquerda no país. De todo modo, as eleições recentes no Reino Unido marcaram a primeira vitória geral do Partido Trabalhista desde 2005, encerrando a dominância de 14 anos do Partido Conservador como principal partido governante. Diferente da França, que tem um sistema de 2 turnos, onde a esquerda saiu vitoriosa no segundo turno após perder no primeiro turno, o caso inglês, o sistema adotado é o majoritário simples, sem segundo turno, que a gente chama de first past the post. As pesquisas de opinião no Reino Unido já indicavam uma grande vantagem do Partido Trabalhista sobre os conservadores desde o início da eleição. A vitória dos trabalhistas, como a gente vê, é de ampla margem, com 10% de diferença entre trabalhistas e conservadores.
Essas eleições agora, por exemplo, na França, ela garante mais tempo de governo para o Macron ou ele ainda vai passar para uma eleição qual que ele pode ser reeleito ou não?
Então, no caso, como ele consegue o suporte agora da maioria legislativa, ele se mantém no poder. Então, o governo se mantém por mais alguns anos, até que novas eleições ocorram ou até que perca a maioria legislativa. Então, Macron continua.
Já no Reino Unido?
No Reino Unido, você tem a mudança. No Reino Unido, o primeiro-ministro que chamou a eleição antecipada é o Rishi Sunak. Ele, então, perdeu. E agora o novo ministro inglês é o Starmer.
Sim.
No caso francês, o governo continua. E o caso específico do Macron tem eleições presidenciais na França em 2027.
Mas aí, como ele está com a maioria no parlamento, pode ser que ele tenha mais um mandato.
Pode ser que ele tenha mais um mandato.
Nossa, eu acho que as eleições, acho que o sistema político brasileiro é mais simples, ou é minha impressão, já só porque a gente está mais acostumada.
Não, você tem toda a razão. O sistema brasileiro, ele não só é um sistema que a gente consegue entender bem, principalmente comparado com o caso americano.
Nossa, americano é muito difícil.
E também o sistema brasileiro de eleições por meio de urna eletrônica facilita muito a saída dos resultados. Não? Então, a gente tem o conhecimento dos resultados no mesmo dia das eleições, facilitando ainda mais a compreensão de como os votos são contados, por exemplo.
Porque o voto no Brasil, ele é direto e específico para o candidato. Quem foi eleito, quem não foi, não foi. Tem um pouquinho de eu vou dizer, uma névoa na questão de que se o partido X tiver maioria, ele ainda consegue puxar candidatos políticos que não estavam, que não foram exatamente eleitos pelo Brasil, pelo povo.
É, aí é a distinção da eleição presidencial no Brasil e a eleição para o Congresso, né? A eleição presidencial no Brasil, ela é majoritária em dois turnos, em que você vota diretamente no candidato, mas para o Congresso a gente tem um sistema que é o sistema proporcional, né? E é de lista aberta. Nesse caso, você pode votar diretamente no candidato ou também no partido. E aí, nesses casos, sim, acontece de você ter os chamados puxadores de votos.
Tiago, na Índia, teve a maior eleição geral do mundo, porque é a maior população concentrada num país, que demorou 6 semanas, com 44 dias de votação, 7 fases, 642 milhões de eleitores foram às urnas, e o atual primeiro-ministro de direita, Narendra Modi, ganhou o seu terceiro mandato, quase um reinado. Por que as eleições em países como a China, a Índia, que tem essa população gigante, atraem os olhares do mundo todo? Porque não é todo país da Ásia que o mundo presta atenção nas eleições, mas China e Índia, as pessoas param para prestar atenção.
Pois é. Primeiro, deixando de lado a importante distinção aqui, de um lado temos uma democracia multipartidária, que é a indiana, e de outro, um regime autoritário de partido único, a China, as eleições nesse país, de fato, atraem atenção mundial. E isso é por várias razões. Primeiro, o tamanho da população, como você disse, e a escala do processo eleitoral. A Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, realiza as maiores eleições democráticas do mundo, e a magnitude do processo, que envolve centenas de milhões de eleitores de diferentes etnias, línguas e religiões, é realmente impressionante. É um feito logístico significativo. Isso, por si só, gera interesse global, mas tem também a clara importância geopolítica e econômica desse país. Tanto a Índia quanto a China são potências reais ou emergentes, com grande influência na economia e na política global. Então, decisões políticas nesse país podem ter impactos significativos no comércio e mercado internacional, mudanças climáticas, segurança e governança global. A estabilidade política na Índia e na China, por exemplo, é crucial para a paz e segurança na Ásia e no mundo, e mudanças podem ter consequências significativas para a estabilidade regional, incluindo aí as relações com países como a Austrália.
A Austrália tem, ela questões migratórias, são as duas maiores populações de imigrantes aqui, são as indianas e a indiana e a chinesa. E a Austrália tem uma grande dependência comercial com a China, principalmente, né?
Então, praticamente o mundo inteiro tem se tornado dependente da China.
Praticamente o mundo inteiro. Tem países que valorizam, que acham que isso é uma coisa positiva, e tem países que ficam um pouco mais alerta. De acordo com o governo australiano, eles deveriam tentar expandir mais as relações comerciais com outros países, porque a dependência daqui é muito maior com a China. Você acha que as eleições na Índia e na China, elas influenciam também a questão de eleições em outros lugares, como o Brasil ou os Estados Unidos?
Certamente influencia, porque esses países, de fato, eles são de fato potências atualmente no mundo. E essa dependência que você mencionou, ela existe. Então, você tem que saber lidar com ela. O governo atual aqui na Austrália, por exemplo, tem tornado mais difícil a imigração, ou mesmo para estudantes chineses, a vinda para a Austrália, ou a manutenção desse na Austrália. O fato é que, uma vez que a dependência já existe, você conta já com os recursos que vêm desses estudantes. Uma vez que a dependência já existe para a exportação dos seus produtos, você também já conta com a compra dos seus produtos pela China. É muito difícil você trocar isso. É muito difícil você competir com um país como a China e como a Índia, que tem uma população tão enorme, em que o mercado de trabalho, então, provê não só mais mão de obra, mas também uma mão de obra mais barata. Então, agora, as outras questões que estão em pauta, como, por exemplo, não só a imigração, mas mudança climática, tudo isso, as decisões que esses países tomam afetam diretamente o Brasil, afeta a Austrália, afeta os Estados Unidos, se vai usar, por exemplo, mais a energia fóssil ou limpa, se vai, por exemplo, se vai ter barreiras econômicas, se vai ter, por exemplo, a defesa do seu mercado interno ou abrir para o mercado externo. Todas essas decisões, elas são globais hoje em dia. Uma vez que esses países tomam essas decisões, afetam todos os demais países que a gente mencionou.
E vamos para as eleições mais faladas e comentadas de todos os tempos, eleições americanas, as eleições mais esperadas do ano e acompanhadas por todo mundo, como vocês, as pressões sobre o presidente Biden, e agora que, né, mudou, ele desistiu da corrida eleitoral, passou para Kamala Harris, de manter a candidatura dos democratas contra o ex-presidente Trump, que tem vantagem aí na corrida eleitoral. Quais são as maiores tensões que existem nas eleições americanas e se existe algo novo nessa eleição ou se sempre é a mesma coisa, né? Sempre essa... Porque ele só tem dois candidatos no fim das contas, não é igual no Brasil ou aqui que você tem atenção dividida por pelo menos uns 4, 5 ali.
Exato.
Ali é só dois, então realmente a tendência de divisão do país é muito grande. Mas tem alguma coisa plus, extra, nessas eleições de 2024?
Pois é, as eleições dos Estados Unidos são frequentemente vistas como eventos de enorme importância global, né, devido à posição influente do país na política e a economia mundial. Eu acho que essas de 2024 não são exceção, especialmente devido às figuras envolvidas, né, o ex-presidente Donald Trump e, ao que tudo indica, com a desistência do Biden, a vice-presidente Kamala Harris. No caso do Donald Trump, apesar dessa retórica dele esquemista, as controvérsias e desafios legais que ele vive, ele mantém uma base de apoio leal e significativa dentro do Partido Republicano. E a meu ver, incidentes como o incidente recente da tentativa de assassinato melhora sua posição também, porque gera uma onda de simpatia e apoio entre seus simpatizantes. E além disso, tal fato gera mais notícias e parece também levar a um aumento da capacidade dele de levantar recursos para a campanha. Só que, no entanto, o Trump, ele também enfrenta a tarefa de ampliar seu apelo para além dessa base fiel e conquistar eleitores independentes e moderados, algo que é bastante desafiador, dado o histórico dele e as divisões que a figura dele causa na sociedade americana. Lembremos, por exemplo, que o Trump foi derrotado pelo Biden, mas ele também foi derrotado pela Hillary no voto popular em 2016. É. Ele ganhou por causa do colégio eleitoral. Já o fato novo, evidentemente, é a entrada da Kamala Harris como candidata dos democratas nas eleições. Aí eu acho que torna o cenário político norte-americano ainda mais interessante e complexo. Porque a transição do Joe Biden para Kamala Harris, ela representa uma mudança na estratégia dos democratas e como influenciar a dinâmica eleitoral. A Kamala, ela enfrenta a tarefa de consolidar a transferência de votos do Biden para ela e de liderar e unificar o Partido Democrata, especialmente no momento que os democratas estão divididos internamente entre os progressistas e centristas. Em comparação ao Biden, por exemplo, a Kamala, eu acho que ela pode se beneficiar dessa imagem de inovação e inclusão. E eu acredito que a capacidade de comunicação dela, de uma visão nova para o futuro do país, eu acho que vai ser essencial para a campanha dela contra o Trump.
E, Thiago, que a gente comentou um pouquinho como os governos da Índia e da China influenciam ou impactam os outros países, e com certeza os Estados Unidos impactam todos os países, mas a gente tem um movimento assim, a gente está atualmente, Brasil, Austrália, Reino Unido e França, eles têm os partidos trabalhistas na liderança dos seus governos, que são representantes de esquerda, né? Cada um no seu nível de esquerda diferente aí, mas são, vamos dizer, todos líderes de esquerda. Com a possível vitória do Trump, a relação dos Estados Unidos com esses países, que são chaves para os Estados Unidos também, ela se abalaria, porque ele tem um discurso bem forte da defesa da direita. Como que lida um governo americano de direita com potências como essas, tendo líderes de esquerda? Ou isso não influencia nada?
Não, influencia. Eu acho que uma vitória do Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos tem repercussões, sim, nos governos de centro-esquerda e esquerda, em países como o Reino Unido, a França, o Brasil e a Austrália. Considerando a posição do Trump em relação a temas como mudança climática, migração, a abordagem das relações internacionais, eu acho que tem uma série de desafios e conflitos aí por vir se o Trump for eleito. Primeiro, a política externa do Trump, ela é conhecida por esse caráter unilateral e nacionalista, né? Isso pode resultar em tensões e conflitos com o governo de esquerda, que normalmente priorizam políticas mais progressistas. Então, por exemplo, as iniciativas do Trump durante o primeiro mandato dele, como a retirada do Acordo de Paris sobre o clima, o desmantelamento de tratados comerciais multilaterais. Tudo isso destaca um pouco a aversão do governo dele a compromissos internacionais amplos. E aí você tem as políticas ambientais de Trump, tem historicamente favorecido a indústria de combustíveis fósseis, a desregulação ambiental. E isso está em direto contraste com a agenda ambiental progressista de muitos governos de esquerda no mundo. Eu acho que a reeleição de Trump também poderia minar essa liderança internacional em questões ambientais de países como o Brasil, a França e a Austrália, que têm buscado avançar políticas climáticas ambiciosas. Agora, o governo de esquerda, eles tendem também a apoiar ações globais coordenadas, né? Então, em questões como imigração. E a retórica do Trump é claramente anti-imigração. E isso pode influenciar também o debate público e político nesses países. E eu acho que pode fortalecer também movimentos de extrema-direita e esses candidatos extremistas e nacionalistas que existem.
E o incidente que aconteceu com o ex-presidente Trump, e a gente vai ter que fazer um paralelozinho, e, né, lógico que para o brasileiro lembra um pouco também do incidente que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, isso inflama os votos internamente no país e externamente também. Como que você acha que esse incidente, ainda mais nos Estados Unidos, que é, né, o país de Hollywood, influencia nos votos a partir de agora? Lembrando que teve um incidente e já teve um outro flip na história, que foi a saída do Biden e a entrada da Kamala. Agora balanceou os ânimos dos dois lados?
Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque O Trump, o incidente com ele, da tentativa de assassinato, ele até então era considerado um marco, né, dessa extrema divisão que ocorre em vários países.
É.
Já, no caso da Kamala, ela é mais uma consequência, digamos, natural de uma idade avançada do Biden, né? Não é que... Até a gente ter o primeiro debate norte-americano, era negado pelos democratas que o Biden estaria naquela situação de não conseguir, por exemplo, terminar algumas frases ou fazer sentido em algumas respostas. O que o debate deixou claro é que ele não estava mais na condição de governar o país. Então eu acho que, evidentemente, que esses dois casos são muito diferentes em relação à natureza dos casos. Mas os dois são fatos que chamam a atenção. Então, o que balanceia, eu acho, nesse caso, é talvez a quantidade de notícias que você tem para cada lado. Assim que ocorreu a tentativa de assassinato, as notícias eram todas sobre o Trump, o que ocorreu, e, digamos que, dominava as páginas da internet até aquele momento. Com a saída do Biden, você cria um novo fato político que começa a ser também capitalizado pelos democratas. Então, agora você tem não só notícias sobre a Kamala Harris, como você também tem o maior interesse dos eleitores em conhecer quem é a Kamala, de onde ela vem, quais são os planos, o que ela fez no passado. Então, você começa a ter mais notícias, mais informações sobre a Kamala também. Então, nesse caso, tem dois fatos políticos muito importantes.
A questão do ataque, da tentativa de assassinato do Donald Trump, quando a gente faz esse comparativo com o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, é uma tendência nossa fazer esse paralelo entre os dois países. Só que os Estados Unidos têm um histórico de atentados a líderes de Estado, né? Então, na verdade, talvez não assim... Não vou dizer que é cultural, mas é algo que já aconteceu outras vezes lá. Mas esse com o Trump... Ele ressalta essa divisão extrema que vem acontecendo não só nos Estados Unidos, mas outros países, entre defensores da direita e defensores da esquerda, como se político, partido político fosse quase time de futebol, até pior.
Eu acho que, assim, as eleições nos Estados Unidos, ela tem, de fato, o maior histórico de tentativa de assassinato, ou não só tentativas, mas consolidação de assassinatos no país, maior do que no Brasil. Se é um reflexo dessa extrema divisão, eu realmente não sei. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que, do ponto de vista da percepção que a gente tem, as divisões, elas parecem, de fato, se tornando mais profundas nos últimos anos. Por exemplo, o ambiente político, os eleitores de fato parecem se comportar mais como torcedores de time de futebol do que os cidadãos racionais avaliando opções políticas. Isso está colocado num livro recente chamado Biografia do Abismo, pelo cientista político Felipe Nunes e o jornalista Thomas Traum. Eu acho que existem várias razões pelas quais a polarização parece ter se identificado. A mídia, especialmente as redes sociais, elas parecem ter um papel significativo na amplificação das divisões políticas. As plataformas digitais, elas tendem a criar essas bolhas, né, de informação, onde os indivíduos são expostos principalmente a opiniões e notícias que reforçam suas crenças, aumentando a polarização, essa percepção de hostilidade. Existe esse fato, né, que alguns analistas chamam de polarização afetiva, isso é, os indivíduos de diferentes grupos políticos, eles desenvolvem sentimentos negativos intensos uns pelos outros, resultando em uma hostilidade crescente que vai além das divergências políticas e afeta suas percepções e relações interpessoais. Agora, por outro lado, a história mostra também que as sociedades, elas passam por períodos de intensa polarização e ainda assim elas conseguem encontrar caminhos para a reconciliação, né? Se você pensar, após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Europa estava completamente dividida e conseguiu se reunificar, aprovar diversos acordos de cooperação. Aí, lá na frente, em 93, tem a criação da União Europeia. Então, você tem, assim, eu acho que, embora o cenário atual ele deixe a gente cético quanto a essas capacidades, eu me mantenho ainda otimista em relação à nossa capacidade de adaptação e a possibilidade de resolver nossas diferenças de forma pacífica através da democracia.
Então você é um cientista político otimista de que as populações ainda podem ter a capacidade de fazer boas decisões.
Neste ponto, sim.
Neste ponto, sim.
Pois é.
Não, que bom, Thiago. Muito esclarecedora a sua conversa. Na verdade, é um assunto que dá para ficar horas, né?
Poderíamos, com certeza.
Estou tentando aqui manter o tempo do nosso podcast, mas realmente, com certeza, a gente vai convidar você para voltar e explicar talvez mais profundamente um desses pontos. Alguma última mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes?
Eu acho que a mensagem... Eu vou mandar um abraço, claro, para todos os brasileiros e aqueles de língua portuguesa que me escutam e agradecer pela audiência que vocês têm. E dizer que a importância da política, né? Todas essas questões que a gente discutiu aqui sobre as consequências de quem será eleito, a entrada de um candidato novo ou não, ela demonstra o quanto é importante se interessar pela política e o quanto é importante se informar sobre os futuros dos nossos países. Então a mensagem é que a gente fique mais atento e mais interessado em política do que normalmente às vezes a gente é. Eu agradeço muito pelo convite e abraço a todos. Até uma próxima.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.